Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que se atualiza sobre o mundo dos esportes no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão. Para apresentar o programa, eu tenho aqui comigo, como sempre, meu parceiro Luan Rodrigues. Agora a gente está fazendo programa na sexta-feira ao invés da quinta-feira, nesse horário por volta das 10 horas da manhã, então sempre fique ligado. E aí, Luan, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes do nosso querido programa Giro dos Esportes. A gente mudou de horário, né? Mas muda mais ou menos a mesma toada aí do programa, mesma pauta, falando sobre sempre esportes, variados esportes, não só de futebol, mas também basquete, também vôlei, enfim. Então, fique ligado aí, que o nosso Giro dos Esportes permanece firme e forte aí nas ondas do rádio.
Perfeito, Luan. Tem muita coisa aqui, comemoração de título, perdas de título. E agora nós vamos, agora 10:09 da manhã, vamos começar pelos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Audioativo.
No último fim de semana, o Fluminense foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 no Mineirão e com mais uma polêmica do VAR.
Pra variar, né? O tricolor até abriu o placar com o Manuel, mas o Galo virou com 2 gols de Hulk, sendo o primeiro a partir de um pênalti polêmico, né? Que a gente já vai comentar aqui.
Um lance muito estranho, realmente. Um toque de mão em que o jogador Marlon do Fluminense pulou de costas. Realmente muita gente não considerou a infração.
E o Flamengo, e agora partindo agora para o Flamengo, depois de uma derrota traumática na final da Libertadores contra o Palmeiras, recebeu o Ceará no Maracanã e venceu por 2-1 e manteve acesa as chances de título, mas infelizmente para o Flamengo não durou muito tempo essa chama.
Verdade, porque né, já sabemos, vamos contar aqui com detalhes daqui a pouco o título do Atlético Mineiro. Gabigol e Mateuzinho marcaram pro Mengão, enquanto o Vozão balançou a rede com o Rick. E a torcida do Flamengo fez até deu um show no Maracanã. Quase 50 mil, 48 mil presentes para acompanhar o clube.
E também, né, teve até invasão de campo, né, do torcedor do Flamengo. A torcida mostrou que continua acolhendo o time rubro-negro, mas mais precisamente ontem o Atlético Mineiro finalizou, né, o campeonato, pelo menos em questão de briga por título, o campeonato está encerrado. Como o Danilo falou, já a gente dá mais detalhes do jogão que marcou o título do Atlético Mineiro.
Agora na Série B, quem já tinha garantido seu título era o Botafogo, que encerrou o campeonato com muita festa do Nilton Santos, inclusive festa no ônibus, os jogadores do Botafogo subindo no ônibus na entrada do Nilton Santos. Muito bonita a festa do Fogão.
Muito bonita essa volta do Botafogo Elite e se despediu da segundona com empate, né? 2-2 contra o Guarani em casa. O Brugri abriu o placar com o Ronaldo Alves, o Fogão virou com o Marco Antônio e Rafael Navarro e o time de Campinas ainda empatou com o Lucão. Brigava por uma vaga, né, para o acesso para a Série A, mas era realmente muito difícil a situação do Guarani, não conseguiu, acabou o Avaí, né, conquistando essa última vaga, mas realmente um jogo muito legal do Botafogo, a festa principalmente da torcida alvinegra.
E seguindo aqui na Série B, o Vasco também encerrou sua participação na competição, só que de forma melancólica, como foram esses últimos meses do Vasco. Uma derrota de 3-0 para o Londrina fora de casa.
Lá no Estádio do Café. Zeca duas vezes e Caprini marcaram para o Tubarão. E com esse resultado, o Londrina conseguiu escapar de maneira heróica na última rodada da Série B, jogando o Remo para o rebaixamento, né? O Remo caiu, era um dos últimos times, né? Na verdade, o Vitória também caiu nessa última rodada, mas acabou caindo o Remo, o Vitória, o Confiança e o Brasil de Pelotas para a terceira divisão.
Agora não vamos deixar a bola cair, porque vamos falar do esporte que já nos deu 5 medalhas de ouro nas quadras.
Vôlei Nacional.
Na Superliga Masculina, no último domingo, o Brasília Vôlei derrotou a Academia de Vôlei de Uberlândia de virada por 3 sets a 1. O time brasiliense empurrou o time de Uberlândia para mais baixo na tabela, mais precisamente na zona de rebaixamento, em 11º lugar. Lembrando que os dois últimos colocados da Superliga caem para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Vôlei, podemos falar assim. E o Brasília Vôlei em 10º lugar, né? Ocupa o 10º lugar, se aproxima do G8, que é a zona de qualificação para o playoff do campeonato.
Na última quarta-feira, o Brasília Vôlei jogou novamente e foi derrotado pelo América Mineiro por 3-1. América Mineiro, que também busca uma vaga para o playoff, ocupa o 9º lugar.
E hoje tem jogão, porque o primeiro e o segundo colocado vão se enfrentar, Minas e Sada Cruzeiro, e quem ganhar assume a liderança da Superliga. Realmente é um clássico, né, do vôlei masculino. São dois times muito grandes, dois times de Minas Gerais.
Dois timaços, é um clássico estadual e clássico também nacional por conta do poder que eles têm dentro do voleibol. E já na Superliga Feminina, ontem, o líder Praia Clube venceu mais uma, 3-0 em cima do Coritiba Vôlei, e vai se isolando cada vez mais na liderança. O Coritiba ocupa a 11ª colocação na zona de rebaixamento.
É isso mesmo. E hoje o vice-líder Minas também joga e vai encarar o 8º colocado, o Brasília Vôlei. Lembrando que o último colocado nesse G8 que se classifica para o playoff. Então, realmente, hoje tem jogão do Minas. Um time também, não só no masculino, mas também no feminino, tem uma grande equipe. Tanto é que está em 2º lugar na Superliga.
Agora vamos entrar no famoso DeLorean e relembrar uma data importantíssima para o esporte brasileiro.
TBT do esporte.
Há exatos 21 anos, Gustavo Kirten, nosso querido Guga, vencia na final André Agassi e levantava o caneco da ATP Finals em Lisboa.
Esse resultado que garantiu o posto de número 1 do mundo para o Guga, o único brasileiro a alcançar essa façanha na categoria masculina.
E o caminho até o título foi impressionante. O catarinense enfrentou vários adversários duríssimos. Por exemplo, nas semifinais, pegou nada mais nada menos que o americano Pete Sampras.
Clássico. O jogo foi resolvido apenas no 3º set de virada, com parciais de 7-6 para Sampras e 6-3 e 6-4 para Guga.
Na final, o jogo da consagração, com também o americano André Agassi, ele precisava vencer um de seus ídolos da infância, né? Um dos grandes jogadores, sem dúvida. Inclusive, protagonizou grandes duelos contra o próprio Pete Sampras. E precisava ganhar o André Agassi para se tornar o maior tenista do mundo na atualidade, mais precisamente no ano de 2000.
Conseguiu. E com uma vitória de 3-0, com parciais de 6-4 e 3-7, né? Foi espetacular. Conseguiu mais um título de ATP e começou ali a sua história.
Entrou para a história, sem dúvida. Lembrando que, além desse título, o Guga também tem 3 títulos de Roland Garros, né? Nos grandes dessa etapa, desse torneio. Venceu em 1997, 2000 e 2001.
Ele é um dos maiores da história do Saibro, né? Esperamos que apareçam mais Gugas para termos um tênis brasileiro na categoria simples, novamente muito forte no cenário mundial. A gente teve há um tempo atrás, o Belucci estava disputando, mas também não chegava a duelar entre os melhores de fato do mundo. Mas como nós somos uma potência do esporte, a gente sempre almeja estar em todos eles no topo. Agora a gente vai falar de um esporte que a gente é forte mesmo no cenário mundial há muito, muito tempo.
Futsal.
E para nos informar tudo sobre as quadras, temos conosco a nossa grande amiga e repórter, Duda Prado. Bom dia, Duda!
Bom dia, Luan e Danilo, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Os finalistas da Liga Nacional de Futsal já foram definidos. Cascavel e Magnus irão se enfrentar em busca do título em uma final definida por dois jogos. O primeiro acontece dia 12 de dezembro, às 11 horas, e o segundo, dia 19 de dezembro, também às 11 horas. Na semifinal, o Magnus empatou com o Foz Cataratas na partida de ida e goleou o adversário por 5-1 na partida de volta. Já o Cascavel venceu o jogo de ida por 4-2. No jogo de volta, perdeu por 4-1, mas garantiu a classificação na prorrogação ao ganhar de 1-0 do Carlos Barbosa. Agora falando sobre o futsal de base, o primeiro finalista do Campeonato Carioca na categoria Sub-15 já está definido. O Madureira se classificou na última sexta-feira ao vencer do Olaria no jogo de volta por 2-1 no tempo normal e 5-0 na prorrogação. Na partida de ida, o Olaria havia ganhado por 4-3. A outra vaga na final será disputada hoje, dia 3 de dezembro, às 20 horas, no Jacarepaguá Tênis Clube. Maria da Graça e Bradesco entram em quadra em busca de uma vitória, já que o jogo de ida foi um empate por 2-2. Na categoria Sub-17, os finalistas já estão definidos. Olaria e Bradesco vão disputar o título de campeão carioca. As datas, locais e horários das finais ainda não foram divulgados. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. E dos ginásios e as quadras de todo o Brasil, vamos fazer um passeio pelos estádios e os gramados do nosso país.
Futebol brasileiro.
No último fim de semana, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0 com gol de Fábio Santos.
E com esse resultado, o Timão fica cada vez mais perto da vaga direta para a Libertadores.
Já fazia um tempo já, né, que o Corinthians não conseguia essa vaga para a Libertadores. Resultado importante, Corinthians, que cresceu bastante nessa temporada, né? E o Palmeiras, depois de toda a festa no sábado, jogou com o Cuiabá. Lembrando, né, no sábado, o título em cima do Flamengo da Libertadores. E jogou com o Cuiabá e derrotou o time mato-grossense por 3-1 fora de casa.
O atual bicampeão e tricampeão da América fez os gols com Gabriel Verón, Gabriel Silva e Giovani, enquanto o Dourado marcou com Alain Imperiô.
No último fim de semana, o Santos e Inter ficaram apenas no empate no Beira-Rio, 1-1.
E os dois times estão muito próximos da tabela e ainda brigando por uma vaga no G8. O Grêmio, por outro lado, conseguiu uma vitória importantíssima diante do São Paulo, 3-0 na Arena.
E o imortal tricolor balançou as redes com Thiago Santos, Diogo Barbosa e Jonathan Robert. E agora tira um pouco da pressão, né, das costas do time, né, dá uma respirada no campeonato.
Isso mesmo, Luan. Agora o Grêmio está a 3 pontos do primeiro time fora do Z4, o Atlético Paranaense, que vai jogar hoje com o Cuiabá. É engraçado, né? Porque o Atlético Paranaense está lutando para não cair, pode ser rebaixado, mas ao mesmo tempo foi campeão da Sul-Americana e pode ser campeão da Copa do Brasil.
Realmente o futebol brasileiro é muito curioso. E agora vamos falar do Galo, né? Que conquistou o título em uma partida digna de uma final de Brasileirão. Na época, antes dos pontos corridos, né? Antes de 2003, realmente um jogo muito emocionante para a torcida do Galo e para a torcida do Flamengo, na verdade para todas as torcidas, né, que acompanharam a partida.
É claro, o Bahia... Uma virada incrível do Alvinegro de Minas em cima do Bahia, que está lutando contra a zona de rebaixamento, em plena Arena Fonte Nova. 3-2 para o Atlético Mineiro.
O Bahia chegou a abrir 2-0, ainda no segundo tempo, né, com Luiz Otávio e Gilberto, mas em apenas 4 minutos o Galo virou com o Keno duas vezes. Né? O Hulk, na verdade, diminuiu e o Keno marcou duas vezes para virar o jogo para o Alvinegro de Minas Gerais.
E o Galo ganhou o Brasileiro depois de 50 anos, né? O time do Hulk e companhia mereceu o título, inclusive o Hulk deve ganhar o prêmio de craque do campeonato, é um dos artilheiros. Então, o Atlético realmente muito à frente dos outros times, né? O Flamengo, o maior rival nessa disputa, né? Já conseguiu garantir o título com pouquinhas rodadas de antecedência. Então, foi um trabalho excepcional do Atlético dentro do campeonato e, na minha opinião, mostra que hoje é o time que melhor joga futebol
na América do Sul, apesar de não ter ganhado a Copa Libertadores. O Atlético ganhou depois de 50 anos o Campeonato Brasileiro e, inclusive, né, vai receber a taça em comemoração a 50 anos do Brasileirão, que iniciou em 71, o que deu até certa polêmica dentro da CBF.
É interessante realmente, né? Acabou ganhando, parece até que foi uma homenagem ao Atlético Mineiro nesses, né, 50 anos que vai ser registrado na taça, né? E realmente concordo com você, um título muito merecido. O Atlético Mineiro fez uma grande temporada, inclusive, não só no Campeonato Brasileiro. E agora, saindo dos campos brasileiros, né? Saindo dos dribles, como a gente diz aqui no Amapá, dos riscas, e indo para os lances bonitos aí do basquete, vamos falar do esporte que foi criado na América do Norte e que hoje é praticado no mundo todo.
Basquete.
E para falar do esporte da bola laranja, vamos chamar o nosso amigo Ítalo Antunes. E aí, Ítalo? Bom dia. Muita coisa, muito
bom
muito,
dia.
Muita novidade no mundo do basquete.
Muita coisa. Bom dia para você, bom dia para o Danilo. O mundo do basquete está realmente pegando fogo aí nessa semana, né? Na NBA tivemos clássicos, duelos de líderes e muito mais. Na terça-feira, começando aí pelo Phoenix Suns e Golden State Warriors se enfrentaram no jogo aí mais esperado da temporada até então, né? Ambos líderes da Conferência Oeste e também da Liga no geral, né? O time de Phoenix não tomou conhecimento da equipe de Stephen Curry e venceu por 104 a 96. Com esse resultado, o Suns chegou a 17 vitórias consecutivas, mas não parou por aí. Ontem mesmo já venceram o Detroit Pistons e acumulam agora 18 triunfos seguidos. É o novo recorde aí da franquia. E ainda por cima, hoje mais um teste de fogo para a equipe. Eles enfrentam novamente o vice-líder Warriors, promessa de jogão aí às 6:30. É praticamente amanhã, né? Mas a gente considera ainda como hoje. Outros destaques na semana para os clássicos. Também na terça-feira, em Nova York, o Brooklyn Nets enfrentou seu maior rival, o New York Knicks, e venceu por apenas 2 pontinhos de diferença, 112 a 110. E o Kevin Durant, dos Nets, ainda foi nomeado o jogador do mês da Conferência Leste nessa semana. Tá jogando muito aí o Durant, depois de voltar de uma grave lesão. Em outro clássico tradicional, só que na quarta-feira, o Boston Celtics venceu o Philadelphia 76ers por 88 a 87. É realmente um placar bem curto para a NBA, né? É um placar mais comum de NBB. E por falar em NBB, a Liga Nacional também tá rolando. E a disputa pela liderança vem sendo o principal destaque até então. O Franca vem surpreendendo e é o líder com 100% de aproveitamento nos 9 jogos. Enquanto o Flamengo segue na cola ali com apenas uma derrota. Ontem, a equipe rubro-negra e a atual campeã também, né, vale lembrar, venceu o Rio Claro e o Franca venceu o Minas. Portanto, aí cada vez mais disputado essa disputa. E olha, fiquem ligados que amanhã, às 4:10 da tarde, Flamengo e Franca se enfrentam disputando essa liderança aí da principal liga de basquete do país. Vai ser um jogo incrível, eu tenho certeza. Volto com vocês aí, Danilo e Luan.
Muito obrigado, Ítalo, pelas informações. Realmente, NBB e NBA bombando, né? A gente tá vendo aí a má fase do Bucks, por exemplo, e só o jogão também aqui no Novo Basquete Brasil. Agora, vamos falar do esporte mais popular do mundo, só que em terras estrangeiras.
Futebol internacional.
E vamos começar com o Lionel Andrés Messi, que ganhou a 7ª bola de ouro, Ballon d'Or, né, em francês, o nome original do prêmio, da France Football. Mas aí, o que tu achou dessa decisão, Danilo? Achou justo esse título, entre aspas, do Messi?
É, Luan, as pessoas estão... Rolou essa polêmica recentemente, né? Com a bola de ouro do Messi, a 7ª que ele conquistou. Inclusive, depois da reparação histórica que a France Football fez por não dar a bola de ouro no século passado para jogadores da América do Sul ou de outros continentes sem ser Europa, O Pelé também tem 7 bolas de ouro. Então, ele conseguiu igualar o Pelé, o que torna cada vez mais possível as comparações dele com o maior de todos os tempos, de acordo com a maioria ainda, imagino. Mas, ao mesmo tempo, o Messi, muito se fala do Lewandowski ter tido mais méritos para conquistar a bola de ouro do que o Messi. Só que eu acho que, pelo desempenho do Messi na temporada passada, porque a France Football valoriza mais a temporada e não o ano, diferente do prêmio The Best da FIFA, o Messi sim mereceu, porque ninguém joga mais futebol que Lionel Messi. Ele destruiu na Copa América, foi campeão pela primeira vez com seu país, que estava na seca há cerca de 30 anos. Então, além disso, fez uma temporada espetacular pelo Barcelona, sendo, mesmo sem conquistar a La Liga, sendo craque da La Liga, sendo disparado o principal jogador, sendo craque da Copa do Rei e conquistando a Copa do Rei. Então, acho que sim, Lionel Messi mereceu a 7ª bola de ouro e é um dos maiores de todos os tempos, sem dúvidas.
Danilo, eu já tenho que discordar de você. Eu acho que o Messi... eu não daria o prêmio pro Messi. Claro, o Messi é um craque. Acho que até o fato dele ser um dos maiores jogadores aí da geração, para mim, o maior dessa geração que a gente vem acompanhando do futebol, o sarrafo fica muito alto para ele, né? Então, se ele não fizer uma temporada super brilhante, a gente já pensa que não foi tão bom assim. Mas, na minha opinião, acho que outros jogadores poderiam ter levado também, poderiam estar disputando. Você citou o Lewandowski, também eu citaria aqui o De Bruyne, que levou o Manchester City para a final da Champions League, jogando muito, e também jogou muito, né, a Premier League. Também citaria o Kanté, que foi importantíssimo para o time do Chelsea. Mas é um prêmio individual, cada um tem sua opinião, né? Diferente do jogo em si de futebol, que não dá para discutir com resultado, né? Tem uma regra muito clara de quem fizer mais gols ganha. Mas nesse caso é mais uma questão de opinião. E o Messi levou mais essa, realmente, vem mostrando que é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas enquanto o craque do time fez história, o PSG deixou a desejar, né, nessa semana agora, e empatou sem gols contra o Nice.
O PSG sem Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo no jogo anterior, mas mesmo com o resultado, o time da capital francesa segue firme na liderança da Ligue 1, 4 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique. Então, tá ainda à frente com uma vantagem, uma gordurinha. O PSG, que é super, hiper, ultra favorito dentro das competições nacionais.
Todo ano o PSG aparece aí forte, né, no campeonato francês. E falamos de Messi, não tem como não falar dele, né? O CR7, que agora foi o CR800. Cristiano Ronaldo alcançou uma incrível marca de 800 gols, né? Nessa geração é talvez o único, né, que tenha alcançado essa ainda em atividade, único com essa marca. Também tem o Messi aí chegando também perto do Cristiano Ronaldo, mas por enquanto o Cristiano Ronaldo é o jogador com mais gols em atividade, né, atualmente. E justamente em um clássico, né, Danilo?
Clássico, pois é, um duelo, Manchester United e Arsenal, 3-2 para os Red Devils, o jogo teve até polêmica, e o português aprontou mais uma vez, ele que gostava muito de jogar esse clássico, na sua primeira passagem no Manchester United, né, quando o Arsenal tinha uma grande equipe com Thierry Henry, entre outros jogadores craques.
É um clássico mesmo do futebol inglês, né? Manchester contra Londres, time com mais torcida de Londres contra o time com mais torcida de Manchester. Mas não foi só ele de português de portugueses no elenco que destruíram, que fizeram gol. Também o Bruno Fernandes deixou dele, além dos dois gols do Cristiano, né? Que desempatou o jogo duas vezes, né? O Cristiano realmente muito decisivo. Já os Gunners marcaram com Smith Rowe e Odegaard.
Um jogaço, inclusive teve a polêmica do primeiro gol do Arsenal, na qual teve uma jogada de escanteio e depois de sofrer um pisão do jogador da própria equipe, o goleiro De Gea caiu no chão, só que o juiz não apitou nada, também não foi falta, mas normalmente se para o jogo quando o goleiro cai, né? Mas ele não parou, Aí o jogador, o Gunner, chutou o Smith Rowe e marcou o gol, né, de fora da área. E teve muita reclamação, mas não deu em nada porque... na verdade, reclamação não deu em nada porque o United acabou até vencendo, né? Mas dessa forma, nós seguimos para as novidades do time Brasil, se preparando para Paris 2024.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as
agora,
modalidades.
Agora, depois de saber as novidades do futebol pelo mundo, vamos saber como foi a semana do esporte brasileiro. Para isso, como de costume, vou chamar o nosso grande repórter Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius, bom dia.
Bom dia, Danilo, bom dia, Luan, e bom dia a você, nosso ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje traz os bastidores do esporte olímpico nessa última semana. E começo trazendo uma notícia revoltante. A judoca francesa Margot Pinault relatou nesta última semana as agressões que sofreu do seu companheiro e também treinador Alain Schmidt. A judoca, que foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, fez um desabafo nas redes sociais após Alain ter sido liberado pela justiça francesa. Bom, agora falando sobre o desempenho esportivo do Brasil, nesta última quarta, o Brasil venceu a Croácia por 30 a 25 na estreia do Mundial Feminino de Handball, que está sendo disputado na Espanha. Agora, a seleção enfrenta o Japão no sábado e busca a segunda vitória, que já garante o Brasil na próxima fase. Essa que foi uma exibição muito boa, principalmente no ataque. A seleção brasileira teve um aproveitamento de cerca de 70% nos arremessos, ou seja, fez 43 tentativas para marcar os 30 gols da partida. Destaque para a Bruninha, que fez 7 gols e foi a artilheira do encontro. Por fim, o Brasil já conquistou 104 medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, na Colômbia, sendo líder do ranking na competição. Destaque para a 100ª medalha, que veio com Igor Queiroz na luta greco-romana. A vitória veio no último segundo, quando Igor derrubou o cubano Liober Josué Echeverria, que já comemorava antes mesmo do fim da luta. O brasileiro se levantou depois de receber um golpe faltando apenas 3 segundos, derrubou o cubano e ficou com o ouro. Esses jogos juniores que dão vaga para os Jogos Pan-Americanos adulto, que será disputado em 2023. Com isso, encerro a minha participação aqui no Minuto Olímpico, trazendo a informação que nesta sexta-feira começa o Brasileiro de Canoagem e poderemos matar a saudade do grande Isaquias Queiroz, que é um dos candidatos ao título. Com isso, volto com vocês. Um grande abraço, Danilo e Luan.
Muito obrigado, Vinícius, né, pela sua participação, sempre informações muito relevantes. E só para fazer uma correção aqui do outro quadro do futebol internacional, o PSG, na verdade, está a 12 pontos do Olympique de Marseille, 12 pontos à frente do Olympique de Marseille no campeonato francês. Então, perdão pelo erro, agora tudo certinho. E o PSG ainda com uma gorduraça, ao invés de uma gordurinha, uma gorduraça.
É realmente o PSG mostrando toda a sua superioridade no futebol francês. E agora, já falamos aí do que aconteceu durante a semana, vamos nos informar mais sobre o que vem de esportes hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
No Star Plus tem Porto e Portimonense, né, pelo Campeonato Português, às 16 horas. Star Plus, lembrando que é um canal da ESPN, da Fox Sports, né, um canal de assinatura, que não é só de esporte também, né, tem outros serviços, mas você pode acompanhar o futebol através do Star Plus.
E até recomendar para assistir um filme depois do jogo, mas às 6 horas tem Clássico de Lisboa, Benfica e Sporting pelo Campeonato Português. Também no Star Plus, então ao invés de você colocar um filminho depois do jogo, você segue vendo futebol.
E às 19 horas tem Atlético Paranaense e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que vai ser transmitido pela Furacão Live, né? Até é meio complicado de conseguir assistir os jogos do Atlético Paranaense, mas é um jogo importante porque o Atlético Paranaense briga pela permanência na Série A e o Cuiabá conseguiu até beliscar uma vaga na Libertadores.
Exatamente. Quem vai estar muito na torcida nesse jogo pelo Cuiabá é o Grêmio. O Cuiabá certamente vai ganhar muitos torcedores tricolores para torcer pelo Grêmio ter cada vez mais chances de fugir dessa zona do rebaixamento. E pelo Brasileirão também vai ter um embate entre Sport e Flamengo às 8 horas da noite no Premier. Então, um duelo do Flamengo que já não briga mais por nada, porque já está garantido como vice-campeão, então já vai ganhar a premiação de vice. E também não consegue mais o título, enquanto o Sport já está rebaixado. Então, uma partida, de certa forma, melancólica.
É, uma partida que não... para cumprir tabela, né? E às 9 horas tem Fortaleza e Juventude. E esse jogão, né? Que, inclusive, o Juventude também lutando para não cair. E o Fortaleza tentando uma vaga direta para a Libertadores. Um fato realmente histórico para o time. Uma conquista inédita se conseguir. Então busca aí essa vaga direta, lembrando que o Fluminense também vem na cola do Fortaleza. É uma disputa, para quem quer ainda ver disputa, competição no Brasileirão, essa disputa pela vaga também na Libertadores está interessante. E esse jogão você acompanha pelo Premier também. Então, dessa forma, acho que a gente encerrou o giro dos esportes hoje, né, Danilo?
Encerramos, Luan, dessa forma. Às 10 horas e 39 da manhã, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Agradeço a todos os repórteres que participaram e, é claro, a você ouvinte que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir aquele favor tradicional para vocês acessarem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. A gente tem, né, programas de entretenimento, programas de giro de notícias sobre política, por exemplo, outros programas de esporte dos mais variados possíveis. E além disso, você também segue a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. Um abraço e muita saúde para todos vocês, para todos nós. Se cuidem, até a próxima sexta-feira, agora é sexta-feira ao invés de quinta. E é isso, tchau, tchau.
Ativo, sua rádio, seu portal.